Embora todos os tênis do Jordan, tirando o Jordan 1, o clássicozão, esse é bonito. Tirando esse, todos são horríveis. Mas todos têm a
É.
história legal.
Isso é
Mano, o
verdade.
Jordan, caralho, puta jogador. O Jordan 1 é clássico, lindo pra caralho. Tem toda a história. O Air Jordan. Mas, mano, o ser humano pra fazer tênis feio.
Feios, os
Caralho.
tênis são
Mas,
feios, mas eles são maneiros.
porra.
Tipo, quando você olha o storyboard de como que eles fazem os tênis, aí você
É,
vê,
sim.
caralho, aí é muito foda, mas esteticamente é muito sem graça mesmo. Jordan 1,
Nossa, mas
nossa, é
aí tá.
maravilhoso.
Tipo, se você for dar um rolê com a galerinha que entende, tipo, do de basquete, a história do tênis e tal, tranquilo. Eles vão falar, porra, foda, paguei pau. Se for dar um rolê com teus amigos, mano, eles vão falar, cara, que porra de tênis horroroso.
Aquele que você botou
Mas
ali
seus
que
amigos vão
a parte de
gostar.
cima é esquisito, que ele é puxado pra frente, tá ligado? Que ele é bicudo
Sim.
no cano. Horroroso, Jesus
É,
Cristo, mas
mano,
Jordan
eu sou
1
apaixonado por aquele
Jordan 1
tênis.
é
Falar, eu
maravilhoso.
fui comprar um Jordan, eu tive que me esforçar pra achar um bonito.
Então, tá aí uma boa pergunta. Qual que é o Jordan favorito de vocês? O do Pisse ele já falou 30 vezes hoje, né?
Nossa, mas o meu é
Classicão.
muito. Inclusive, eu comprei o Jordan 1, o clássico, zaço. Porra, amo aquele tênis, é o mais bonito
O
que tem.
Robert comprou um
Esse aí.
também. Robert comprou um há pouco tempo, não?
Não, não, ele não é Jordan, não, mas é referente. A Nike fez
Ah,
uns
tá.
modelos parecidos e tal. Eu vou comprar o vermelho e branco lá do Classicão.
Ah, tá.
Eu comprei um hoje,
Maneiro.
um branco. Todo branco, na real. Igual aquele, só que todo branco.
A galera
Ai,
desse
meu.
grupo é muito consumista. Vocês têm que sair desse.
Pra
A gente
caralho.
trabalha, né? Trabalha pra isso. Trabalha pra
Não,
andar de
é
tênis.
igual, mas como? A gente trabalhando pra comprar tênis.
É, por
É.
aí. Caramba.
Mas essa é a pergunta que eu deixo até pros ouvintes do Basquete Bar. Falei aí quais são os tênis do basquete favorito de vocês, porque hoje eu tive uma longa discussão aqui com a galera. Eu queria saber qual o tênis favorito de basquete de vocês. Porque eu vi cada coisa horrorosa, tipo aquele do Westbrook. Nossa,
Horroroso!
horroroso. Mano, muito feio. Muito feio. E o
Eu não sei.
do LeBron também, os antigos, todos horrorosos também.
Mas o LeBron é foda, né? Porque ele tem tanto tênis que a gente esquece os modelos que ficaram bons. E, tipo, é
Pô,
um
quase
ou
todos
outro
os do LeBron são
também. Sim.
maravilhosos, mano. É
Eu
difícil.
acho ao contrário, eu
Tem
acho bonito
uns.
só o último J.
Não, tem
Eu
uns que
acho
são bem
que.
pastelão, tá ligado? Que são
É.
gigantescos, assim, por
E
mais.
os
parecem
vermelhos
uma
lá são
bandeira.
boa, né?
Mas a maioria, velho. Eu acho que a gigante maioria do LeBron são
Eu acho
bonitos.
que a série. Eu acho que
O
a
LeBron pega
empresa
muita
de
época,
tênis,
né?
né? O mercado de tênis na NBA, que é uma coisa que é muito maneira, né? Que todo dia os caras lançam um tênis novo. Você viu esses dias que os caras colocaram que dois caras visitaram o Kevin Durant, a Nike, e levaram o Kevin Durant e todos os tênis deles em volta de um círculo. Cara, tinha uns 50 pares de tênis. E ele só tem 12 tênis lançados. Então deve ter o KD, papai e mamãe, KD sair do time, KD vai à escola. Pô, deve ter KD de todo jeito, velho.
Quem diz mais
E
escola?
agora, e depois que liberou para usar qualquer colorway, né? Aí que eles fazem, cada jogo o cara tá com um tênis
É,
diferente.
tipo, é
Uma coisa
Não,
diferente.
e agora que liberou aquele bagulho de cada pé pode ser de uma cor diferente, caralho, liberou
Ixi,
bagulho.
tá uma
Também,
bagunça.
também.
Mas eu acho que nenhum tênis supera o do Westbrook, né? É o tênis mais
Pronto,
feio,
veio.
acho que o
É,
tênis
o
mais feio que eu
Westbrook é sacanagem, mano.
não sei,
Tem um
eu
tênis
lembro
lá,
que o dele é
tipo,
feio.
o dia do tênis feio, esse não serve, porque pra ser feio tem que melhorar muito.
Ah, mano, eu
Não
acho
tem
que
como.
assim, tem um do Lillard que tá passando na tela aí que a galera tá falando, que eu achei
Ao...
particularmente horroroso.
Ah,
O
esse é
do.
O
de
Wakanda
Wakanda?
Eu não sei se é esse, não lembro o
Não,
nome. Preto e
é um
roxo.
preto meio roxo.
É um preto, é um preto.
Isso, é.
Não,
Preto com
se for
roxo.
Wakanda Forever, você tá me ofendendo.
Você
Deve
tá
ser.
completamente
Mas se
bêbado, se você não
muito
acha.
maneiro.
Se eu penso, você não tem
Porra.
muito, muito envergadura moral pra falar de tênis, porque.
O
Apesar
quê?
disso.
Você tá.
Acabei de
Você...
falar nesse podcast que eu comprei um Jordan vermelho, você vai falar isso na minha
Você que
face? Você
pensa.
safado.
Mas
Não, essa
aí.
caça do consumo mesmo?
É a mesma
Fala.
coisa
É.
de você. É a mesma coisa de você chegar em Las Vegas e apostar no Golden State pra ganhar na final. Quem não
É
acha esse tênis
verdade.
bonito? Você tá na
É
Disney, né?
verdade. Isso aí é
Porra.
muito verdade.
É
JPlay,
Porra,
deixa eu te vou
mano.
mandar aqui agora.
É o que tem a Band-Aid que você comprou? Aquele tênis horroroso.
Mano,
Que
é impressionante.
o
Eu já
verdade.
mandei foto dos tênis que eu comprei pela Ender. Tudo ele fala que tem fita crepe, que tem band-aid. Mano, o Ender é o maior hater dos meus sapatos que eu já vi, mano.
A gente estava falando da série de tênis, né? É difícil você ver uma galera que tem uma linha de tênis bacana mesmo, que continua com
mas todos eu os acho tênis maneiros. Eu acho que depende também da geração, Marcão.
É não, isso que eu ia falar. É, eu acho que o do LeBron, eles são muito marcantes dos anos 2000, assim, né? Início
dos anos 2000. Tipo, os do LeBron, os primeiros, por exemplo, o LeBron 5, se não me engano. Eu tô vendo aqui a lista. É, o LeBron Soldier. 4, é, o Soldier. O Zoom.
O LeBron Soldier 5. É bravo.
Zoom LeBron 5.
Pô, os cara, bonito, mano.
Tem muito tênis aqui que tem muito plástico, tá ligado? Que hoje em dia não usa muito.
É,
é igual era do Iverson aí, do Shaq, né? Do
Shaq era bonitão.
O LeBron 7 também, muito plástico.
Nossa, o Shaq é horroroso, aquele Shaq Attack, cara.
Não, não vou deixar. Eu não vou permitir.
Não,
Kamikaze. Eu vou levantar aqui. Eu vou levantar aqui.
Não, mas eu. O Piss é novo ainda, gente. Você sabe disso. Vai discutir com o Piss. É, rapaz. Não fala, não.
Tem uma linha de tênis que é bonita, é o Kyrie, mano.
Não, aí não tem
o Kyrie.
Eu acho que o Kyrie é o único jogador que tem uma linha de tênis cinco. Que se mantém bonito, todos.
Os cinco que saíram são lindos, cara. Os cinco que saíram são modelos e
as escola. Acho que tem que lembrar que o Kyrie é jogador nos 2000, né? 2010, né?
A cada série que sai melhora.
Cada um mais bonito que o outro. Mas é o 4 ainda é o meu Nike, favorito.
Naquela época do Shaq.
Eu falava que eu não gostava dos 4.
Não, o Shaq
era reboque.
É assim, essas empresas na época elas faziam muito tênis. Não sei se é característico, mas talvez, porra, muito.
Alternativo,
né? Muito. Eu não sei qual é a característica aqui pra chamar esses tênis. Porque, tipo, esse próprio do LeBron aí que o Marco puxou o Kamikaze. Do LeBron não, do Shaq. Porra,
do Shaq.
O tênis é o tênis de época, mano.
Mandei pra vocês.
É muito, não, ele nasceu datado. Ele nasceu datado.
Nasceu datado. Tá ligado?
Eu acabei de mandar pra época, vocês, né? Aí. E vocês podem apreciar esse tênis.
Eu tenho esse anti-okay. Sempre que eu uso, eu sofro hate. Esse é muito clássico.
Porra, tem muito tênis clássico, velho.
Moda aquele, da época, tá ligado?
Aquele tênis que o Charles Barkley e o Pippen usavam, que era escrito Air nele inteiro. Ah, aquele tênis é muito maneiro pra época, velho. Na época, o nego usava Converse.
Sim, sim. Tu lembra, pô, que tem aquele gif famoso do Shaq, que ele tá no vestiário do All-Star Game, que ele bate e o tênis começa a brilhar, tá ligado? A ligar, acendeu a luz. Hoje em dia, ninguém
vai usar o jogo da vida dele. E o que tem o telefone? O que tem o telefone?
O que tem o telefone com o Emerson, coloca aí.
Puxa antena, mano.
É, esse é 007, aí não tem nem como.
Caralho, esse tênis tem uma pegada de um maluco no pedaço, tá ligado?
Parece doideira.
Essa de um maluco no pedaço é mó da hora.
Mas esse é o tipo de coisa que a gente não vai ver mais.
Não vai.
Não, não mesmo.
Ficou um retrosão mesmo, sabe?
Eu tô vendo aqui os tênis do Carl Anthony Towns, o menino Carlos Antônio Cidades.
Que tradução!
Ele usou alguns tênis interessantes. Tem um aqui do Sexta-feira 13, o Rick and Morty, ele já usou.
São maneiros esses personalizados, né, mano? Tem do Dragon Ball também. Tipo,
não tem pra vender.
Tem do Martin Luther King, que ele usou também.
É porque é um artista que faz. Pra esses caras, eles dão o tênis, o modelo, e o cara vai e pinta no tênis. Então não vem.
O Luca tava usando, né? O Luca Doncic tava usando uns tênis também.
É, tem um outro maluco também, totalmente aleatório.
Ele usou um tênis mó da hora também, acho que do Dragon Ball, sei lá.
Dragon Ball tem bastante até. Os caras fazem bastante Dragon Ball. Acho muito foda esse tênis.
Eu usando do Dragon Ball.
Os tênis do Kyrie são.
Unanimidade, os deles.
Mas, é muito mas o Kyrie, ele só investiu nisso, porque senão ele seria mais um Kemba Walker.
Olha aí, trazendo a verdade.
O
Kemba Walker é um cariame sem marca de sapato. É a definição do Kemba Walker.
Os caras que estão doídos com o jogador do time.
Não é doído, complicado. Mano. Ninguém tá doído, não. É a mesma característica.
Eu nem torço.
Vamos pro nosso podcast. Aqui é o Jota. E torcer pro Toronto é torcer pro lado bem dessa final.
Aqui é o Lucão. E o Los Angeles Lakers está caminhando a passos largos para se tornar o New York Knicks. Você viu primeiro aqui.
Aqui é o Marcão. E aqui em Ela João é o melhor jogador a ter vestido a camisa do Toronto Raptors.
Aqui é o Robert e eu tô extremamente decepcionado com o Milwaukee Bucks. Triste.
Aqui é o Sick Peace e eu finalmente acertei a previsão das finais. Toronto pelas finais. Eu não acredito que eu não fui pé frio. Caralho, eu tô muito triste.
Estou com você nessa.
Aqui é o Laender e o Raptors é o Brasil na Libertadores.
Boa, garoto!
Meus amigos, algo inacreditável aconteceu. Toronto Raptors está na final da NBA.
Inacreditável. É óbvio, né? O LeBron saiu do leste, aí fica fácil.
Ah, você tem um ponto.
Só faltou isso mesmo. É, era o que faltava.
É, eu fui obrigado a falar.
Cara.
O DeRozan saiu do time?
Que isso, rapaz? Que gratuito, rapaz.
O problema do DeRozan era o LeBron, cara. O problema do DeRozan era o LeBron, coitado. O cara viu o LeBron e ficava sem dormir. Ele falou.
Como você tem um cara no time. E manda uma frase assim, ele... nas semifinais.
Eu não tenho isso.
Mas aí ele tinha um time, né? Toronto, ele não tava no sistema.
Eu não gostei dessa passação de pano do Robert, velho. Passa
então,
de
então, boa, tô LeBron de O LeBron devia estar em Denver no jogo 7, né? Porque o DeRozan, o que o DeRozan fez ali, ou deixou de fazer, né?
Coração magoado. Coração magoado.
O homem trouxe um ponto.
Não dá pra você ter um franchise player no time que vai chegar e falar assim: ah, eu não consegui dormir porque eu não sei como eu vou parar esse cara. Não passa confiança pro time, irmão. Não tem como.
Esse é meu ponto. Não tem o que falar.
Agora, falando sobre
ele falou isso em entrevista: eu não consegui dormir. Como é que você passa a confiança no vestiário depois de uma entrevista dessa? Não passa.
Mas ele era o franchise player do time?
Era o Kyle Lowry?
Não era o Kyle Lowry que não era. O franchise player era o Drake.
Não era o Biombo? Como assim?
Pra mim, sim, foi o Drake.
Von Vliet? Von Vliet?
Ixi, aí é MVP, hein? Falou do MVP agora, hein?
Não, agora falando sério. Cara, o que aconteceu?
O cara chutou 82% da linha dos três. Nos últimos dois jogos,
né? No jogo 6 ele acabou com o menino Milwaukee, né, mano?
Então o moleque, depois que o filho dele nasceu, ele ficou solto.
Agora, ô Marcão, falando nesse jogo, o que aconteceu com o Milwaukee, cara? Você que trouxe a informação no último cast pra gente, que o time que venceu tantos jogos na temporada, todos foram campeões, e aí o MVP...
Não fui eu que lancei essa aí, não. Foi outra pessoa, mas... eu acho
essa informação.
Mas eu acho o seguinte, cara, que o Bucks veio muito bem. Inclusive, eu queria deixar bem claro aqui que eu pedi pra galera guardar o palpite da final, porque talvez a final não seria como eu e o Sick Peace apostamos no Raptors. A gente, por um acaso, a gente acertou aí. Mas, cara, o Bucks deu o famoso... O Bucks jogou pra caramba os dois primeiros jogos, já deixou a crer que a série talvez ia ser fácil.
Uhum.
E aí me vem o Nick Nurse com aquela massaginha do Drake e me dá um nó tático
aí, ó, no coach
Bonnerhaus, um famoso nó tático.
Caralho.
Vai ser difícil, não falar dessa série sem falar do Drake, né?
Não, impossível, não, cara, impossível. Você tem noção que o time do Bucks não perdeu, acho que, 3 jogos seguidos em momento nenhum da temporada? E eles perderam 4 seguidos na final de conferência, velho.
Aí também não dá pra dizer, até você falou aí que poderia ser a final surpresa, mas também não é tão surpresa assim, né? Não é.
A gente deixou
zebra,
meio,
né,
aberto. A gente deixou meio,
mano,
aberto.
Não é zebra, né? O que eu queria sobre o é um pouco, não sei se eu vou ser bem interpretado aqui, mas a sensação que me passou é que, eu vou ter que puxar, sinto muito, mas vocês lembram quando o Golden State quebrou o recorde de vitórias?
Uh-huh.
E teve aquela final contra o Cavs? A sensação que me deu é que eles estavam muito confortáveis. E esse conforto fez com que eles perdessem. O Milwaukee, pra mim, era a mesma coisa. Depois que ele ganhou do Celtics e abriu... Desculpa, Loco,
a gente tá.
E abriu aquela vantagem...
Falecido.
Então eles ficaram muito confortáveis. E aí apareceu o franchise player, o Drake. claramente. E entrou na mente.
Ah, é uma disputa psicológica, né? Isso também os caras não estão acostumados.
Mas pra mim eles realmente ficaram muito confortáveis e isso fudeu o time.
Pode ser, pode ser. Eu acho que é um ponto válido, porque o Milwaukee jogou como campeão nos dois primeiros jogos e jogou desculpa os torcedores aí do final do Phoenix Suns, como o Phoenix nos últimos quatro jogos, cara. Os caras abriram 16 pontos, 15 pontos no último jogo e eles tomaram um run de 20-3, cara.
Nossa,
o Toronto fez 20 pontos. Que é isso, cara, é muito, velho. O time parece que não queria ganhar.
Hoje eu vi um meme, que eu acho que, não sei se descreveu muito essa série, e talvez seja até injusto falar isso, do vídeo do DJ Khaled lá jogando, aquele famoso vídeo.
Sensacional.
E aí tava escrito, né? Escrito, quando os defensores marcam no garrafão, tá ligado? Que o Giannis fica fora sem saber o que fazer, mano. Fica batendo cabeça entre os caras. E isso foi uma...
Eu tô vendo o vídeo na minha mente e tô rindo.
3 metros longe do aro, né?
O cara fica batendo a bola por 10 minutos levantando a calça sem saber o que fazer, tá ligado?
Estragou a pelada, cara.
Todo mundo assim, olhando, tipo, devolve a bola, gordo.
Foi uma estratégia muito boa do Toronto, né, cara? E ainda mais no Kawhi, né?
Notático.
Porque 4 vitórias seguidas contra um time que foi líder da temporada é notático. A gente fala
isso
aqui
foi, o tempo todo, mas... E não foi tipo, o Toronto ano passado ele foi líder, né? Foi a melhor campanha do Leste. Mas só que a gente via o Toronto jogando, eles não tinham essa bola toda, né? De líder da conferência e tal. Esse Bucks tinha, mano. Tu viu o time jogar, tu falava, caralho.
Era o melhor ataque, a melhor defesa, tem um deploy, tem um concorrente a deploy, um concorrente MVP, tá ligado?
Pô. Exatamente.
Dois first team of defense team. Sim, os caras estavam absurdos. Oh, mas aqui, antes da gente entrar no fator chave dessa série, a gente pode falar um pouco no tático? Tipo, o que foi feito durante o ano pra chegar nesse no tático? Primeiro a gente vai deixar quieta essa troca, né? Já que o Laender já citou aí que ele tá um pouco chateado com o DeRozan, que ele fez a mesma coisa que ele fazia todo ano em Toronto, ele fez esse ano lá em San Antonio. Mas, cara, eu acho que a pessoa que precisa ser citada primeiro é o GM do Toronto, cara.
O que esse cara fez esse ano
foi absurdo. O nome da figura é Masai Ujiri. Primeira coisa, ele mandou o técnico do ano embora, vocês lembram disso?
Não, isso é inacreditável, isso aí foi nível brasileiro.
Até o LeBron fez um Twitter, como assim, técnico do ano mandado embora? E todo mundo meteu o pau no cara, aí o cara foi e colocou um outro técnico. Falou que não iam mandar embora o DeRozan. Falaram que não iam mandar o DeRozan embora, trocaram, não iam trocar, trocaram.
E agora aí foi até a falta da lealdade, aquele episódio do
Gasol. Exatamente. E agora o Gasol na reta, que foi tantíssimo nesses jogos.
E o Marc Gasol, que assim, todo mundo, assim, já desacreditado do Marc Gasol, né? Todo mundo final de carreira.
Dado como finado.
A presença dele no garrafão pra impedir ali as infiltrações do Antetokounmpo foi essencial.
Que isso. É muito técnico, ele defende bem demais também, mano. Ele é muito bom, tá maluco.
E as bolas de três na hora que precisou no jogo ali? No cantinho.
Exatamente. Absurdo,
né, cara? Mas
ele tava num time horroroso. Aí o nego acaba esquecendo mesmo. A gente acaba não tendo o que falar. Que o time só perde, o time joga mal. Aí o cara fica escondido mesmo. Ele fica esquecido, né? Coisa do Kawhi, mano. Quando ele ficou aquele tempo sem jogar, as pessoas esqueceram de quem é o Kawhi de verdade.
Nego esqueceu de quem é o Kawhi, porque ele não tava jogando, né?
Ele é o nível de jogador que quando ele entra em quadra, ele faz o LeBron olhar e ficar, ah, fodeu, o que eu faço? Esse é o Kawhi, tá ligado? As pessoas esquecem disso às vezes, mano.
E ele tá mostrando isso cada dia mais no playoff, né? Que ele salvou esse Raptors 4 vezes já só nessa pós-temporada.
Aí que pra mim é o problema quando a gente for falar sobre os jogos das finais. Mas isso aí eu vou deixar pra frente.
O LeBron tá desesperado que até na frente da câmera o LeBron deu uma encantada.
Eu nunca vi. Eu acompanho a NBA já tem 10 anos. Vai pra 11 já. E eu nunca vi o LeBron tão desesperado pelo Kawhi como aquele está agora. Mano, ele já deve ter postado.
Ele olha, ele fica. Ah, fudeu. O que
ele
que
já
eu
deve
faço?
Ter postado a garrinha, tá ligado? A mãozinha aberta no Twitter umas 10 vezes, tá ligado? Só a mãozinha.
Ele gosta muito.
Só a mãozinha.
Ele é amigo do Kawhi, né? Ele já tava nessa resenha aí desde a off-season passada, né? Mas.
Cara, tá tipo, tá fora o policiador, esse é o Robert.
O cara, tá passando pano? Eu tô falando que o cara tá focado.
É piada, mané. Meu Deus, preciso explicar, não.
O Robert até comentou aí sobre o LeBron e Kawhi. Porra, eu acho uma covardia do cara.
Não, tipo, não. Esse da
assim, coisa. Eu não vou falar que o Kawhi. Eu não vou só resumir o Kawhi é o marcador do LeBron, mas todo esse tempo a gente sabe que o Kawhi é o cara que é capaz de parar o LeBron, capaz de parar o Durant. E aí na off-season a gente tá prestes a ter o cara se juntar ao LeBron. Isso é covardia.
Eu acho, eu já cravo aqui. Ele vai jogar com o LeBron. Eu acho que ele vai ficar onde ele tá. Ou ele vai para Los Angeles, mas pro maior time de Los Angeles.
E foi importante, até citaram o Danny Green aí, a gente não falou dele na troca, né? No pacote. Quer dizer, claro que a gente falou antes, mas não agora.
Ele foi muito mal, mas muito mal nessa série.
No ataque, sim. Mas é um cara que faz a diferença, né?
Ele é muito bom na defesa.
Inclusive o técnico, que manteve ele o tempo inteiro jogando mal, né?
Sim, sim.
Se quando chegar nessas finais, em jogo 1 for acontecer, o que me preocupa é um homem chamado Kyle Lowry. Porque é aquilo que o Matheus falou. Exatamente. O Kawhi tendo que dropar 30, 40 pontos e o Kyle Lowry já teve jogo que dropou zero. Ainda mais nas finais, que é um lugar que ele nunca teve experiência. Mano.
Tá no bolso do Clay Thompson.
E é o Golden State da nossa final, tá ligado?
Na verdade, quem vai marcar ele? Será que vai ser o Klay Thompson? Vai ser o Curry? Porque é armador, né?
A gente tá tendo que supor aqui que o Kawhi vai ter que marcar todo mundo, tá ligado?
Não, o Toronto tem bom defensor. Danny Green, Siaka, Ibaka.
É, o time é bom. O time do Toronto é muito bom.
O Lowry mesmo não é um defensor ruim. Ah, eu acho que já passou isso pro Lowry. Ele foi muito bem nessa série.
É, o Lowry.
Mas você sabe o negócio
que cresceu, né? Mas eu tenho medo.
Mas nem como jogador, mas mentalmente, né? Que é importante.
O que eu acho muito interessante nisso aí é o seguinte: vai ter Klay Thompson, Iguodala e Damon Green. Pai, são três bons defensores, chatos Sim. pra caramba, e vão poder cansar o Kawhi. E do outro lado, o Kawhi vai ter que ficar correndo atrás de Klay, que eu não acredito que eles vão colocar o Kawhi no Damon Green. Então ele vai ter que ficar correndo atrás do...
Se o Durant estiver jogando, mano.
Eu acho que o Durant não vai jogar mais, não. Eu tô igual você já.
No primeiro jogo ele já não vai jogar. Já foi
primeiro
jogo.
Ele tá fora, é verdade.
Eu acho que ele não joga também, não. Mas
se
o Durant voltar...
Vai depender do desenvolver da série. Se o Warriors conseguir, sei lá, conseguir uma vantagem mais confortável, eles não vão forçar a entrada dele. Mas se chegar no momento,
bom pra jogar em Nova York.
De repente ele não tem nem condição de jogo, mano. É o que eu falei lá, vai ficar sempre assim.
Eu acho que tem, porque ele viajou, né? Ele viajou pra...
Então, eles não vão forçar. Mas se precisar, eles vão
viajar. Pode viajar, né? Mas sei lá. Vamos ver. Porque se ele tivesse condição de jogo, ele tava jogando, né? Eu não sei, mas eles estão priorizando com certeza a final, né?
Eu tenho uma polêmicazinha aí pra soltar pra nós. O Toronto chegou à final, coisa que eles nunca fizeram. É um feito sensacional nos 24 anos de franquia. A pergunta que eu tenho para vocês, amigos da mesa, se o Kawhi sair agora, no próximo verão, né, que já é agora, depois das finais, valeu a pena a troca?
Valeu.
Valeu.
Valeu pra caralho. Eu também acho. Eu só queria perguntar a vocês, porque... Cara, pra mim, só de chegar na final, pode ir embora todo mundo nesse próximo ano.
Mano, porque assim, pra mim, all-in de quem não ganha... Ou
é verdade, ganhou, é porque não ganharam nada, né?
Não faz nada há muito tempo, cara, pra mim é super válido.
Sensacional, eu também
acho. Se puder fazer, tem que fazer.
É aquele negócio, né, velho? É aquela carta que você não pode usar, você não usa nunca, né?
É, mano.
No dia que você pode usar, você vai lá e manda...
Você vai, é o que a gente fala do Lakers aí, o cara, porra, os caras estão há 10 anos sem playoff já, quase, né, Robert? 7, né, no caso. 6 ou 7, não sei. Aí tem LeBron, aí fica, porra, troca ou não troca, caralho, será? Pô, não sei, mano, tá de brincadeira.
Exatamente.
É palhaçada.
Mas eu queria trazer isso aqui. É um absurdo, né, velho? Porque quem viu no início, xingou pra caramba. Hoje o torcedor do Toronto lembra que tinha o número 10 jogando lá no passado.
Trocou por um ano, cabe
já. Mas não foi pelo jogador, todo mundo sabe disso. Foi pelo contrato e porque o DeRozan é... Historicamente, ele é o cara que tem mais história na franquia aí, né? De número e tal. Então, a identificação do país com o cara era muito grande. Aí foi por isso, né? Porque jogador, o Kawhi sempre foi muito mais jogador.
Ele era querido lá, aquela torcida.
É, pô. É gratidão pelo cara. Porque o cara entregava muito. Sim. Só que ele dava umas pipocadas, né? Mas, mesmo assim...
Ele dava as pipocadas. Porque, porra...
É, foda, mano.
É verdade. E, Jota... E o que que você achou do outro lado? O Destreite e Portland.
Ah, é até difícil falar, sem ofender o torcedor do Portland, porque, cara...
Porra.
Nem foi decepcionante, né?
Existe isso?
Pelo que os caras jogaram na primeira série
Google,
e tiraram o San Antonio, o Denver, cara, eu esperava muito mais desse time, cara.
Inclusive, eu acho que foi o único palpite que eu acertei.
Eu não esperava nada diferente de um 4x0, sinceramente.
Eu falei 4x0,
não,
eu falei pra
rir. Eu esperava pelo menos uma
vitória. Eu esperava uma gracinha também.
Aí
eu
depois também fez a série, o Avaca já tava deitado, os caras me mandam que o Lila tava com a costela quebrada, rachada, sei lá.
Puxaram essa carta? Eu nem lembro.
O pior não foi nem perder de 4x0, o pior foi tomar 3 viradas de 15 pontos.
De 15 pontos.
Exatamente, isso que eu ia puxar aí.
Mas ele tava machucado mesmo, Marcão, porque quando acabou a série. Quando acabou a série de OKC, eles falaram que ele tava com incômodo já. E aí, depois da série contra o Denver, que falaram que ele tava machucado realmente. Mas o problema não foi ele, né? Não foi o problema central. Foi isso aí que vocês falaram. O time conseguia começar bem, conseguia abrir vantagem, perdia tudo de novo. Eu entendi isso.
É, eu vou até puxar aqui pra gente ser mais exato.
O problema foi o hype do duelo de irmãos. Claramente.
Em três jogos, o Blazers liderou por 17, por 18 e por 17. Em três jogos da série, tomou virada nos três jogos, mano.
E a média daquele armadorzinho?
Isso é absurdo.
E as médias do armadorzinho do outro lado? De 36,5 por jogo.
E eles tinham essa vantagem já no segundo tempo, né? Não era no primeiro. Abre no primeiro quarto.
O terceiro quarto.
Segundo tempo.
O temido terceiro quarto do Golden State apareceu, velho. De novo.
Eu lembro que a gente tava trocando ideia.
Mas eles
estavam
assim no terceiro quarto. Eles perdiam no final pro último quarto, tá ligado?
Incrível como o Golden State tem essa... recuperação, tem esse terceiro quarto que eu não sei se tá tão apelão quanto já foi, mas é incrível como os caras conseguem, mano, sair de um déficit, porra, mano, nos playoffs, final de conferência, os caras viraram em 3 jogos,
é o que eu falei, o Golden State modo playoffs e modo temporada regular são duas coisas completamente diferentes, você não pode tirar como parâmetro de temporada regular, entendeu? Tipo, beleza, entregaram aquela campanha de 73-9 que nós falamos agora, maior campanha da história, enfim. Mas acho que depois disso, eles sempre levam em banho-maria, temporada regular. Por isso que a gente fica
porque não valeu a pena, né?
Até eles o Aiden, acho que o Aiden comentou que ele achou que essa temporada estava um pouco diferente do espírito do Golden State, que ele não tinha tanta certeza assim se o Golden State ia chegar e tal. E, velho, aconteceu de novo. Entendeu? Os caras engataram o playoffs.
Mas eu não acho que é só isso. Nas duas primeiras séries, por exemplo, eles jogaram muito mal.
Isso que eu ia falar.
Não é simplesmente porque eles estavam mal. Porque eles têm que marcar direito o time. O que o Portland fez na defesa foi ridículo. Eles deixavam o Curry sair livre de qualquer screen.
Isso que eu ia falar.
Qualquer o Curry não fez 36 pontos e meio à toa. E não fez contra o Rockets. Porque o Rockets estava marcando ele.
É, tava naquela, né? Enquanto o Durant tava lá, porque depois que o Durant saiu, ele foi lá e fez.
Isso que eu ia falar. Na primeira série, o Durant tava tendo muita responsabilidade de pontuação e ninguém
porque
tava entregando
junto. O jogo fica muito concentrado com ele nele, quando ele tá em quadra.
Mas não precisa, né? Porque não era assim.
Não é pra ser assim.
No primeiro título do Durant, não foi no segundo, e agora já tava sendo um pouco no segundo, né? Que no playoff o Curry machucou, e aí começou o Durant puxar a responsabilidade no segundo título, e nesse tava demais. Aí ele machucou, o Golden State jogou mais, teve que mudar o estilo, e o Curry
voltou, virou. Voltou aquele estilo de novo, que é o estilo rodar mais a bola, buscar remédio. Esse que é o estilo do Golden State.
Nos dois primeiros anos ele não tinha falado em sair. Esse ano já tem essa historinha. Então, velho, os caras estão tipo o Toronto, estão deixando ele fazer o que ele quiser pra ver se ele fica ano que vem, velho.
Você acha eu que é por que isso que o jogo tá concentrado nele?
Cara, sei lá, velho. Eu acho porque eu vi muita gente comentando aqui nos Estados Unidos que ele não tava feliz, que o time não era dele. Parece que o time não tava sendo pra ele. Eu não acredito nessa conversa, mas eu tô passando adiante, tô vendendo o que me venderam. Então, velho, toma a bola aí, faz o que você quiser. Mais ou menos isso. Porque tanto é que depois que ele saiu, o Curry tá fazendo 30 pontos pro jogo, todo jogo. 30 e muitos,
né? Como é que refuta? Como é que refuta essa parada aí?
E jogando muito bem, né? Nem só o ponto, né? Porque a gente falava que o Harden pontuava muito, mas jogava de uma maneira esquisita, forçava. O Curry é natural, mano. Ele tem jogado natural, não é forçado.
É que eu vou falar, não tem como. É que o time sabe jogar pro Curry, né, mano? Diferente das Isos do Duran, né?
Não tô dizendo que o Duran joga mal.
É.
Né?
Não tô dizendo que o Duran joga mal. Ele trabalha de bola, que é tipo, ele tem um plano pra chegar a bola no Curry, o Curry faz o dele.
É diferenciado.
Quando é o Duran, é tipo, toca nele que ele vai puxar o mesoleiro e vai arremessar pra trás e vai acertar.
Não só pro Curry também, que até o Clicão se favorece a isso. É inacreditável o que o Golden State faz, mano. Pra favorecer os dois, né? Chutadores.
Eu falei no último episódio que eu achava que sem o Duran, o Warriors tinha mais chance. Por causa disso, não tô tirando o mérito do Duran.
Porque vendo como ele jogava, né?
Com ele. Mas é pelo estilo do Golden State. O Golden State, sem ele em quadra,
joga
no sistema, entendeu? E com ele é bola nele, ele vai pro mid-range. O isolation e pronto. É só isso.
É, tava sendo assim, né?
É, não pode ser. Eu acho que até por isso que o Golden State passou dificuldade contra o Clippers e contra o Rockets. Nem é por
isso. Até na série mesmo.
O cara tava mal. É porque o jogo concentra demais nele. E que sem ele,
eles não precisam.
Ele ocultava melhor.
Quando o Warriors tava perdendo, mano, era a bola no Duran e ele ia arremessar marcado. Não tinha um trabalho, tipo, de. Ah, vamos tocar ali, vamos fazer isso e tal. Era a bola nele e ele ia isolation, mano. Ele ficou carregando
o pé assim, tá ligado? O State, sem ele busca arremesso livre. Ele busca arremesso
então,
o tempo inteiro. E é muito mais fácil que
ele então, jogar. Aquele meme lá, então, é verdadeiro.
O jogo é mais eficiente.
Quando eles descobrem que o Duran, eles não precisam do Duran pra ganhar. Eles só não precisam de ter o Duran contra eles.
Contra o LeBron.
Ah, olha aí, mano. Não tinha pensado nisso, não.
Esse meme. Isso é um meme que rola direto, né?
Isso,
o Golden State.
Nossa, o Golden State precisa do Duran contra o LeBron, é o que os caras falaram.
Vai ser isso.
Faz todo sentido.
Se o Kawhi for se juntar ao LeBron.
É verdade.
Você não precisa de ter o Duran no seu time.
Não, você não precisa preocupar com o LeBron, tipo, você não precisa preocupar em ter um cara marcando o LeBron, porque o cara que tá marcando o LeBron vai estar do lado dele, entendeu?
Nossa, é verdade, mano.
Foi o que o LeBron fez com o Lance Stephenson, né, mano? O Lance Stephenson marcou ele bem pra caralho.
Caralho, que homem! Nossa, que referência!
Buscou ele.
Aí ele trouxe pro time dele, mano. É sério.
A foto puxar o papai stop, né, o Marcus Morris, aí vira bagunça, vira...
Caralho! Que absurdo, cara!
Caralho, não sobre o matchup da final, a gente falou... Ah, não, antes da gente ir pra final, seria até vacilação da nossa parte a gente não falar um pouco do Drake e da história da cidade de Toronto, né? Como é que foi a comemoração? Pô, a galera ficou doida, cara.
O nego subindo a viatura, né?
Histórico, muito louco, velho. Isso é muito maneiro. E também choca os americanos, né? Não é que tem aquele meme que choca o total de zero pessoas?
Não, mas uma coisa tem que ser dita. O nego fica subestimando, falando mal do Canadá, pô. O basquete foi criado por um canadense, mano. Vou falar com isso, pô.
Clima de nada. Mas aí não tem como, Lucão. Beleza, aí é histórico.
É uma sacanagem.
Mas o que eu tô falando, eu tô querendo dizer o seguinte: o Drake tava lá na beirada do campo, pô, comemorando cada erro do Antetokounmpo, e a galera na beirada da quadra, comemorando cada erro do Antetokounmpo, tá ligado? O nego achou um absurdo. Tem muita gente que achou um absurdo. Eu não achei.
Eu vi que não foi essa temporada, eu acho que foi temporada passada, porque o Drake sempre tá lá, que o Drake foi multado por fazer muita baderna, ele e o staff do Toronto pediu aos fãs para que controlassem o Drake, para ele não, tipo, exagerar, porque eles multaram o Drake, mas eles não podem chegar pro Drake e falar, ah, você tá banido. Porque o Drake atrai público, tá ligado? Então é uma linha assim que você vai que, tipo, não pode banir, mas o cara fala muito, mas ele atrapalha um pouquinho, ele vai contra as regras. Mas como é que tu resolve um cara desse? É o Drake, mano. Eu acho isso muito engraçado.
Não, lá, velho, eu acho que é super válido o que o Drake faz. Mesmo. Eu acho que o torcedor tem que fazer isso mesmo. Tem que pegar no... Cara, você tem que mexer no psicológico. Se um cara que ganha 40 milhões do outro lado não tem psicológico, velho, vai jogar
fora, né? E ele não é só torcedor, né? Ele ajuda muito a divulgar o time. Ele é o ativo do time, inclusive.
Ele é embaixador, né?
Ele é público. Ele tem uma porcentagem do time, eu acho.
Eu acho que ele tem alguma
parte. Ele é embaixador da NBA, se eu não me engano, pô.
Ele
tem uma importância foda no mercado da NBA hoje em dia.
Pô, eu até tinha anotado o nome do cara, tá? Ele e o Navi Tia, o Navi Bhatia. Aquele indiano que senta atrás na cesta ali.
Sim,
tem
sim.
24 anos que ele vai todos os jogos em casa, né, velho?
Todos os jogos. Ele é um super fã.
Ele fez todos da franquia.
Tem como não falar do Toronto e não falar dessa festa da cidade, né? Foi um absurdo.
É, maneiro, é diferente.
Mas de Copa do Mundo, né?
Inclusive, contra o Lucão, que o Lucão já me tentou me podar hoje, eu vou colocar isso aqui pros ouvintes, que o Lucão ele tem tentado me diminuir um pouco aí. É, os ingressos da final, não queria, mas eu vou falar. Os ingressos da final tá saindo aí o mais barato, $550 lá no teto do jogo do Golden State e $700 lá em Toronto. Você quer saber quanto que tá o mais caro lá em Golden State? Quer?
Calma, eu vou chutar. Menos de 15 mil, eu não comemoro.
Eu vou chutar. Eu chuto 18 mil.
Tá longe.
Caralho, não,
52 mil dólares. 52 mil dólares. Vocês lembram que no ano passado?
Eu achei muito, mano. Caralho.
52 mil dólares, galera. Com esse valor, mano, você compra.
Nem o Neymar vai nessa final.
Você compra ali, ó, a décima fileira pra temporada inteira.
Caralho, mano.
52 mil dólares pra ver um jogo de Toronto e Golden State em.
E vai ser comprado, né?
Com certeza.
Óbvio que vai ser comprado, tem dúvidas.
52 mil, o que é isso, mano? Não tem nem
o Neymar e o Lewis Hamilton vão estar lá. Jogo 4.
Vamos falar da final, né? Não tem como.
Vamos nela.
Como é que vai ser o jogo, como é que vai ser o matchup? A gente falou no último episódio que o matchup favorável era o Toronto, né? Que eu até falei isso no Twitter também, inclusive. Que não tô dizendo que vai ser fácil pro Golden State, mas a gente enxergava uma semelhança melhor contra o Milwaukee. Semelhança, em que palavra? Que palavra?
Palavra da noite. Cara,
tô pensando.
Se a gente parar pra pensar também, até nos defensores que a gente já falou, né? O Danny Green, o próprio Kyle Lowry, vai ser um matchup interessante sim, cara. E assim, o time meteu 4-2 no Milwaukee, né? Que foi o melhor time da temporada.
É.
Então não tem como a gente rebaixar o time, não, mano.
Vocês acham?
E tem a vantagem da casa, né?
Tem a vantagem da casa.
Em casa.
E o jogo jogos, casa cara. Deles é realmente o único que eu tô vendo aí que faz diferença, né, cara?
Faz diferença. De Libertadores.
É, e não é, né? Porque os caras perderam todos os jogos 1 em casa.
É, também tem isso, né? Cara, o basquete é muito doido, né?
Os caras não conseguem. É, todo ano os caras perdem o primeiro jogo. Cara, eu acho que o matchup tá bem interessante. Acho que esse ano a gente vai ter uma final legal aí, quer dizer, melhor do que do ano passado, qualquer final, né?
É.
Ano passado não teve como. Final, né? Oh. Teve a disputa do segundo e pra trás.
É.
Mas eu acho que vai ser muito bom, cara. E o fator Curry é o que todo mundo tem que ver o que vai acontecer, né, velho? Se esse cara fazendo o que tá fazendo aí, o troféu de MVP da Sinais vai ser dele esse ano. Não vai ter como. Uma
dúvida que ele vem pra buscar esse troféu, mano.
Ele tá focado, né?
Virou pessoal. Virou pessoal.
Estão contando que o Golden State já ganhou. Aí eu não posso
não, não, não. Não é isso que eu tô
não.
falando.
Não, não, porque o Kawhi tá...
Se, ele
se for falar disso, é. Se for falar individualmente também. O que cada um tá jogando, o Kawhi tá jogando mais. Mas,
isso que eu ia falar, imagina, isso que eu ia perguntar, né?
Ele é o melhor jogador. O Curry tá no melhor playoff dele, mano. O Curry tá no melhor playoff dele. Vira a volta.
Tipo, o Toronto ganha e o Kyle Lowry é o único das finais. Caralho.
Ué,
nossa, eu caí num buraco de coelho aqui agora. Isso falando
eu
isso.
Não sei o que é que estão colocando.
Isso é, isso é realidade alternativa, essa porra, mano.
É, isso aí é. Dentro daqueles 14 milhões de finais possíveis do Vingadores, é, isso aí aconteceu.
O Toronto ganha Kyle Lowry MVP das finais. Eu tatuo o nome desse pedaço da minha coxa.
É mais fácil do ser, mano, com 5 bolas de 3 pro jogo. Olha aí.
Não, isso aí vocês podem me cobrar. Se isso acontecer, eu tatuo o nome inteiro dele. Eu não sei nem qual é o nome inteiro dele, mas se isso acontecer, eu tatuo o nome inteiro dele na minha perna, assim. E mando e posto no Twitter.
Caralho, mano. É lógico que tem que postar. Vai tatuar por nada? Tem que mostrar, né? Tem que dar aquela biscoitada mais.
Não, mas eu tenho certeza que não vai acontecer, por isso que eu falo com tranquilidade.
Isso, aí.
Calma. Porque não tem como, é. Se pra conseguir um feito não, desse,
Toronto,
ganhar o Kawhi.
Existe a possibilidade do Toronto ganhar. Só que não é do Kawhi ser MVP das finais.
É porque você espera do melhor jogador ser o MVP das finais. É exatamente por isso que o Curry é tão cobrado por conta disso, por conta da primeira final que eles ganharam e Godala foi MVP. Mas isso Godala é tão importante pra ele esse prêmio.
E ele merece, né? Pelo jogador que é, ele merecia mesmo. Vai ter uma porrada de título.
Tudo que ele fez pelo Golden State já, mano, ele merece sim.
Pela NBA
né? Até o jogo 2 do ano passado, ele era o MVP das finais. O problema é que na viagem.
Durant não era. Pra mim não era porque o Durant jogou o playoff inteiro daquele jeito. O Curry machucou, aí veio capenga, aí jogou um jogo outro bem. O Durant foi maravilhoso em todos os jogos. Pra mim não tinha nem como.
Cara, eu acho que o suporte, os outros jogadores do Golden State fazem muita diferença. Por exemplo, a gente falou aí do Pascal Siakam. A gente falou do Vevlet, como que é? O nome do cara ninguém consegue falar.
Van Vliet.
É, Van Vliet. Esses caras, eles não têm experiência nenhuma com relação a playoff, a finais. É do outro lado tem nego que jogou 5 finais, velho. É muito complicado.
Tá seguida, né?
Os caras estão brincando, os caras. Eu ainda sou daquela teoria que os caras chegam ali, tipo, no meio do terceiro quarto, olham pro outro e falam, galera, qual bar que a gente vai tomar uma cerveja mais tarde? Ah, vamos em tal. Então vamos ganhar esse jogo aqui pra gente logo. E os caras vão e ganham. Impressionante.
Isso acontece mesmo.
Não tem como, cara. Eu não vejo ainda o time pra bater os caras 4 jogos por causa do conjunto.
Mas
o Cousins assim, caiu, todo mundo falou que eles estavam ferrados. O Durant caiu. Ah, agora já era.
Não, o Durant
e continua,
foi.
Continua.
Na moral, imagina.
O Cousins não, mas o Durant foi.
Ganha. E o DeMarcus Cousins ganhou um anel sem fazer porra nenhuma. Tipo, ele só colocou o nome do trabalho.
Não, ele tá questionável. Ele tá questionável, né?
Ele vai jogar, ele já tá treinando, ele já tá jogando. Eu acho que eles vão colocar ele, nem que seja pra ir lá pegar a bola e bicudar pra falar que foi campeão da NBA.
Não, mas ele vai ganhar de qualquer jeito. Se o time for campeão, ele ganha o anel. Não tem jeito, não. Não,
com certeza. Ele é parte do elenco. O Sandro Varejão ganhou.
A ideia dele foi essa. Exatamente, o Varejão ganhou. A ideia dele sempre foi essa, então... Esse foi o maior surfar no hype que eu já vi na minha vida, cara. O cara foi pro time realmente só pra ganhar um anel sem precisar nenhum...
Eu vou ter que puxar essa discussão, que infelizmente a gente tem que falar, sobre a falta do Durant, ou a não falta dele, né, no jogo do Golden State. O que vocês acham que isso vai influenciar durante a série? Você acha que tá
bom?
Eu
acho que vai influenciar o Golden State jogar melhor.
É claro que eu tô esperando um jogo do Kawhi inacreditável nessa final, mano. Tô hypado assim. Não, sete.
Jogos,
assim.
Kawhi vai ter que jogar do jeito que nunca jogou na vida, mano, sete vezes.
Eu tenho certeza que ele vai jogar do jeito que ele é tão focado, mano. Não é aquele cara que, porra...
É, isso aí.
Não é o cara vagalume. É o cara que vai mostrar realmente
o
jogo.
Caralho, o maluco vai ter que virar o Pelé do basquete.
Ele vai ter que virar.
Não,
e
mas ele já tá jogando absurdo. Ele já tá jogando absurdo. Eu acho que ele não vai.
Eu acho que o Durant vai fazer mais falta pra, justamente pra cansar o Kawhi. Porque o Kawhi não vai ter tanta função na defesa. Cara, ele provavelmente vai ficar ou no Klay Thompson, ou no Iguodala.
Mas a gente tá falando de
ele ficando
dois
do Durant, ele cansaria bem mais.
É, mas eu acho que não. Eu acho que não. Eu vou até ser o contrário do que o Leander falou. Eu acho que com o Durant ele estaria mais tranquilo, que ele não ia correr tanto.
Klay
Thompson corre o tempo inteiro.
Mas o Durant é parável.
Mas a gente tá falando de movimentação.
Eu acho que ele marcar o Durant seria mais tranquilo, apesar de, lógico, da qualidade que o Durant tem, mas ele seria uma marcação mais concentrada ali.
O Durant não fica correndo o tempo inteiro, entendeu? É isso que eu penso.
Mas esses caras são bem preparados.
Troca toda hora, velho.
Pra correr, eles são bem preparados. O negócio é tu parar o Durant. Durant chuta você com a mão na cara dele.
Igual a gente tava falando aqui, pô. O Curry foge de. O cara pega 10 screens antes do arremesso, velho.
Eu tô lembrando daquele vídeo que o maluco fez lá imitando
ele. Nossa, sei lá, imitação. O cara sai do ginásio.
O Curry não vai marcar.
Não vai marcar o Curry, cara. O Curry
não tem sentido.
Quem vai marcar o Curry, acho que vai ser o Danny Green.
Mas é uma questão que levantaram aqui no The Star.
Acho que o Danny Green ficou com o Klay Thompson.
Cara. É muito difícil, pra você ter uma ideia, a gente não consegue nem matchup. É muito jogador do outro lado, velho.
Eu acho que nem é tanto assim, eu acho que é mais eficiência, os caras jogam muito bem juntos, velho. E há muito
tempo,
né?
Os caras já conhecem ali onde todo mundo tá, e,
mano, isso faz uma diferença absurda, velho. Não tem como, não.
E o Damon Green tá jogando muito, muito, muito.
É, mano, o Damon Green tá jogando demais.
Quem vai marcar o Damon Green nessa final?
A natureza, né?
O Siaka. A natureza acho que não tá ajudando muito nesse sentido.
E o Siaka, ele tem que aparecer nessa série,
velho.
É a série que o cara vai ter que assombrar o mundo.
A diferença do banco.
O cara vai ter que
assombrar. O banco vai fazer.
A marcação dele não vai ser tão eficiente, né? Porque o Draymond Green vai se matar pra matar o Kawhi. Pra marcar o Kawhi. Mas quem vai marcar o Siaka?
O Damon Green vai marcar o Kawhi, também acho.
Acho que vai ser o Iguodala no Kawhi e o Green no Siakam.
Mas porque o Damon Green é o melhor marcador, mano. Ele vai ter que colar no melhor jogador do outro time.
Não necessariamente o melhor pro Kawhi. Eu acho que o Iguodala marca o Kawhi melhor do que o Damon Green.
E tem um negócio que a gente tá esquecendo aqui. Que os dois pivôs do Toronto, o Ibaka e o Gasol, eles não vão ter muito tempo de quadra. Porque eles vão jogar contra o small ball? É loucura deixar os caras em quadra.
Exato, isso aí também
tem Ibaka, o Ibaka acho que nem tanto, mas o Gasol. O Ibaka acho que marca tranquilo.
Porque vai ser completamente diferente.
Vai ser diferente,
do Milwaukee, porque, apesar de que dois times arremessam bastante, mas.
Sim.
Vai ser bem diferente. E se o drama de 20 vem. Se o Caos jogar, acho que pode até equilibrar um pouco aí essa história.
Até ajuda um pouco o próprio Toronto, né?
Sim.
Porque você imagina o seguinte: os caras entram com Ibaka e Gasol, ou deixa só o Gasol. O Gasol vai marcar quem do outro lado? Green? Ele não vai chegar nem perto do Green, velho.
O Golden State normalmente tá começando com pivô, mas jogando a maior parte do jogo sem.
Isso aí.
Acho que eles deixariam mais o Ibaka em quadra marcando o Green, que eu acho que é mais tranquilo.
Vamos para os palpites então?
Opa! Era tudo que eu tava esperando. O que você acha, Jorge?
Eu vou sair da minha zona de conforto, da minha aí de metade do planeta. Eu vou apostar no Toronto em 7.
Ixi!
Oh, fodeu, o Toronto não vai ganhar.
Eu vou apostar no Toronto em 7.
E o Carly Lowry? E o Lowry MVP?
Não, Kawhi MVP com, sei lá, 35 pontos por jogo, tá ligado? Jogando um absurdo, jogando o mundo.
Caramba, J-Plays.
Eu acho que o Kawhi vai fazer isso que o J tá falando, mas eles vão perder ainda. Só, acho que em 7 jogos o Golden State ganha, mesmo o Kawhi com 35 pontos por partida, jogando...
Nossa, mas eu não acho que vai pra 7 jogos nem fodendo.
Eu tô com 5 piece, eu tô sendo bem humilde, 4-1 pro Golden State.
Eu tô com o Marcão, mano.
Seguiu o Marcão também. 4-1 pro menino Golden State.
Eu vou de 4-2, ele se ganha em casa.
É porque eu acho que essa vantagem do Toronto, eles perdem no primeiro jogo. A partir daí, eles ganham o segundo e perdem os próximos 3. Esse é meu palpite. E vou dar moral pra ele mais um ano. Eu já apostei 2 anos nele e perdi. Curry MVP da final.
O time MVP da final, tô zoando.
Eu acho que o Jair vai ser MVP da final.
Imagina Draymond Green anulando o Kawhi.
Caralho, aí vai MVP.
Pode ser.
Engraçado, né?
Pensou?
Ia ser engraçado. Ia ser trágico, né?
Vamos para as indicações da semana, então. Cada um vai falar uma coisa que consumiu durante a semana. Indicar para vocês, e eu vou começar com a galera que tá um pouco triste aí com o final de Game of Thrones, ou não entendeu, né? Galera que tá discutindo até hoje esse final aí. Eu vou indicar o canal do Tucano, o famoso Cancer Jack, do Twitter. Ele fez um vídeo maravilhoso aí, o canal dele atual é, na minha humilde opinião, se eu não me engano o nome do canal, né, Robert? Acho que é esse nome. Ele tem um vídeo de 35 minutos, lá, 40 minutos, falando um pouco sobre esse final de Game of Thrones e... Quase todos os argumentos que ele usou no vídeo, eu concordo e entendo que eu gostei bastante do final. Assim, não gostei tanto assim, mas eu não achei o final ruim, longe de ser ruim. Então, fica aí minha indicação, esse vídeo aí dele, na minha humilde opinião, final de Game of Thrones, que vocês vão gostar bastante do vídeo. Quem não entendeu, quem não gostou do final, vai entender um outro lado aí, vai ter a semana pra pensar, certo? Fica a indicação aí.
Vou indicar um filme que eu assisti recentemente na Netflix. Operação Fronteira, que é o nome. Acho que até o Marcão assistiu, o Sigpiz assistiu também. É um filme de ação, Robert também, claro. E é um filme muito bom, eu gostei muito, apesar de, como o Piz falou, acaba te deixando um pouco irritado pelas coisas que acontecem, mas é...
Porra, eu fiquei puto com esse filme.
Mas o filme é muito bom, é um filme de ação, eu gosto muito desse tipo de filme. Conta a história de uns ex-militares americanos, lá, eles entram numa operação lá clandestina para roubar o dinheiro de um traficante da Colômbia. E acontecem várias coisas no filme e tal. E o elenco também é muito bom. Tem o Ben Affleck, tem o Charlie Hanna, que é o brabo do game, né? Jack Steller, de Sons of Anarchy. Tem aquele cara do Narcos, que fez aquele agente.
Pedro Pascal.
Ele mesmo. Pedro Pascal, então, assim, é um filme...
Oberyn?
Muito bom.
É o Penha.
Famoso Oberyn.
Ele mesmo.
Oberyn, esse aí.
O brabo do
Ibora. Penha. No sleep till!
É isso aí. A minha indicação dessa semana, todos sabem, sou pai da Julie, né? Então, agora dia 7 de junho, eu tô ansioso pra chegada. Vai ser lançado A Vida Secreta dos Animais 2. Pra quem não assistiu, A Vida Secreta dos Animais 1 é sensacional. Indico a todos os pais aí.
É maneiro, a vida de Max Duke.
Pô, é um filmaço e a gente vai no cinema ver o 2. Dia 7 de junho vai ser lançado. A expectativa aí tá enorme. E com certeza vai ser um filmaço, porque o 1 vale muito a pena, é muito legal. É a história dos animais que vivem em apartamento em New York. E tem aquele tempo de lazer de vez em quando ali no Central Park. É a história maneiro, bem cara. Maneira.
Minha indicação é Vitão, músico. Gosto muito, descobri tem pouquíssimo tempo. E ele toca um samba misturado com, às vezes, com rap e tal. E, pô, me amarrei, cara. Violão e voz,
mete uma batida de funk no meio. Muito bom mesmo, cara. Então,
pra... A famosa surubinha, né, musical, que é o nome.
Oi?
A famosa surubinha musical.
É, sei lá, mano. Porque tem música que é mais rap, tem música que é mais rap com samba, tem música que é mais um samba mesmo, com...
Aí, mete o Laende, chora no banho, aí que tem um rapper aí fazendo sucesso, cantando country, né? Laende, chora no banho aí.
Um abraço, chora, meu amigo. Laende, mas é muito bom, cara. Vitão...
Não, música nacional eu sou contra.
Ambiente de muito de drogas.
Mas aí...
É verdade.
Mas é essa a minha indicação. Vitão, o Spotify tá aí pra resolver esse nosso problema aí.
É isso.
Eu vou recomendar. Eu vou, assim, não vou inovar.
Se você falar Fortnite, eu vou cortar.
Mano, mas eu vou, JPlay, eu vou recomendar o quê?
JPlay dando spoiler de indicação.
Caralho, mano, é uma
loucura. Tá
meu primo.
É nem spoiler, ele tá censurando.
Pra inovar, uma coisa que, ó, ninguém conhece, tenho certeza. Fortnite. Por que eu tô recomendando Fortnite? Porque não tem nada pra recomendar? Talvez. Mas ao mesmo tempo, é porque o Sick Piece voltou a jogar Fortnite em nível de viciado. Eu voltei. Mano, eu tô jogando Fortnite todo dia. Assim, às vezes eu tô no trampo, aí eu venho em casa, tipo, uma horinha de almoço.
Aonde?
Eu passo a minha uma horinha de almoço jogando Fortnite, mano. Pra tu ver o nível que eu tô no Fortnite de novo.
É droga mesmo. Isso aí é droga mesmo. O cara nem
não, come. Eu tô tentando ir pro competitivo, tá ligado?
Então, e já vou dar um spoiler aqui. Tá vindo um canal Sick Piece Fortnite aí, hein? Tenho certeza que em breve tá aparecendo, hein?
A minha indicação dessa semana vai ser o filme Snowden, filme que eu assisti no Netflix algumas semanas atrás. Conta a história da, imagino que a maioria conheça a história, né, do Edward Snowden, aquele ex-analista de sistemas da... trabalhava na NSA, e ele expôs um monte de documentos da NSA, né, do governo americano, que conta aqueles casos de espionagem em rede social, Facebook e tal. É bem interessante o filme. Imagino que a maioria conheça a história, então pra quem quiser conhecer um pouco mais, saber mais ou menos o que aconteceu, o filme é bem fiel ao que aconteceu, então é bem interessante.
É isso, eu tô pra ver esse filme também,
É maneiro, muito
bom. Eu gosto do assunto.
Nunca vi, vou dar uma olhada depois.
Pode falar?
Pode falar.
Vai?
A indicação dessa semana. Porra! Tô calma aí, tá
vendo? O melhor é que ele não falou de porra. Porra!
Aguenta o pau, então.
Posso falar?